assuntos. Nosso assunto agora é educação. Nós estamos aí com o início das aulas, em breve, em fevereiro. E o início das aulas implica que alguns pais estão matriculando os filhos pela primeira vez na escola. Outros estão mudando de escola porque consideram que a educação do filho tem que melhorar. Outros matriculam na mesma instituição, mas gostariam de ficar mais próximos à educação dos filhos. Qual a relação escola e família? O que se esperar da escola? E o que a escola espera das famílias? Para esse tema, eu converso agora com a educadora, doutora em educação, Adriana Salvaterra. Professora, boa tarde.
Olá, Gilson, boa tarde.
Bom, quando a gente fala de escola, né? A gente fala tanto da educação, da escola, e é um momento importante quando você vai escolher a escola para o seu filho, quando você vai matricular o seu filho na escola. Qual é o papel da família em relação à escola?
Olha, Gilson, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer falar com você e com os ouvintes, é claro, né? O papel da escola na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, jovens, adolescentes, é um papel fundamental, por uma vez que a gente tem em vista que a escola, ela cumpre um papel de formadora. E aí, essa instituição que é, eu costumo dizer, a segunda instituição que abraça a formação desse indivíduo, né? Então, essa instituição, ela cumpre um papel de complementariedade na formação desse indivíduo. A gente não pode perder de vista que o papel de educar é sempre da família, né? E que a escola, ela cumpre nessa função, nesse papel, a função de assumir o compromisso com o conhecimento científico. E cabe à família o papel de educar, né? E nós temos na sociedade contemporânea uma confusão, né? Muitas vezes a família delega para a escola o papel que é da família, que seria de educar, né? Então a gente sempre procura elencar e deixar bem claro qual é o papel da família e qual é o papel da escola. A escola se ocupa com o conhecimento científico e a família se ocupa com a função de educar.
Professora. Então,
mas a escola, ela assume um papel importantíssimo e essa parceria, ela é fundamental.
Professora, eu queria pedir um favor para a senhora, talvez a senhora esteja com o rádio ligado, e aí estamos tendo um retorno no ar, para a gente poder que o ouvinte entenda melhor o que a senhora está falando, eu peço que se a senhora estiver com o rádio um pouco mais baixo, para a gente poder melhorar um pouco o áudio, pode ser?
Certo.
Beleza.
Mas eu não estou com o rádio ligado.
Não, então tem alguma coisa, nós vamos tentar melhorar então o áudio. Fechado. Vamos continuar na entrevista? A gente vai ter... Isso, ótimo, agora ficou bom.
Melhorou?
Melhorou, professora. Professora, eu queria continuar essa discussão que a senhora colocou sobre a questão de que, às vezes, a família espera que a escola cumpra certas funções que são dela.
Sim.
E a gente tem algumas vezes, algumas escolas cumprindo essa função. Ou até mesmo atraindo o aluno exatamente com esse papel de cumprir a função. Isso faz mal? Quer dizer, qual é o limite entre escola e família?
Sabe, Gilson, assim, atualmente eu trabalho na universidade, né? Uhum. Mas eu atuei em longa data, durante muito tempo, na educação básica como pedagoga e como professora da educação básica nas séries iniciais. E um dos principais desafios era de deixar claro qual era o papel da escola e o papel da família. E muitas vezes nós, na escola, ficamos nesse limite, né, de assumir para nós aquilo que é o conhecimento científico e não pegarmos para nós aquilo que é da família. Porque o pai e a mãe, eles saem de casa para o trabalho e muitas vezes delegam para a família, para a escola, algumas responsabilidades que é, muitas vezes, da família. E muitas vezes, quando a escola não tem muita clareza da sua função, acaba abarcando muitas vezes aquilo que é papel da família, né? Então, nós precisamos sempre, enquanto escola, ter clareza do que é a nossa função. Então, quando a escola tem clareza da sua função, que é o conhecimento científico, nós precisamos, primeiramente, acolher a família, né? E instruir essa família naquilo que é a sua função enquanto família. É claro que sempre acolhendo primeiro, orientando, para que essa família sinta-se acolhida, mas sempre tendo em vista de que a função de educar é da família, né? Eu me recordo muito bem, assim, numa das orientações que eu tive em relação a uma família, que a mãe ficou muito ofendida porque eu a orientei no sentido de que ela precisaria sentar com a filha para acompanhar a tarefa. E aí ela disse assim, eu vou pagar uma professora particular. Eu disse a ela, não mãe, a tua filha não precisa de uma professora particular, porque a tua filha não tem dificuldade de aprendizagem. Tua filha precisa que você olhe se a tarefa está bem feita, só isso. Né? Aí ela disse assim, mas quem é a professora para dizer que eu preciso dar atenção para minha filha? Então, às vezes, nós precisamos estabelecer uma parceria e a família precisa confiar na escola que ela matricula esse filho. Isso em qualquer dimensão, seja na esfera pública ou seja na esfera privada.
Certo.
Se um pai matricula o filho na escola, é porque ele confia naquela instituição. E se ele confia, a parceria tem que ser total, tem que ser plena.
Professora?
Né? Oi?
Ô professor, eu vou tentar fazer ligação novamente. Tá ótimo, a gente tá gostando muito da conversa com a senhora, só que eu tô com um problema ainda de áudio. Eu vou ligar novamente, nós vamos desligar e ligar novamente para a senhora, ok? Nós estamos conversando com a educadora, a doutora em educação, Adriana Salvaterra. Estamos falando da relação família-escola. E ela colocava no primeiro momento de que às vezes a escola assume funções que não são dela, que são funções da família. E ela dava até um exemplo, né, de uma mãe que se negava ou não queria acompanhar a filha na hora que ela fazia os exercícios, as tarefas da escola. E a importância desse acompanhamento da mãe com o filho para que ela possa ter a orientação e ter contato com o que o filho está aprendendo, desenvolvendo na escola. A Adriana também colocava que essa condição de educar que a escola tem, ela deve ser em parceria com a família, mas é necessário que a escola acolha a família e oriente a família também, principalmente da educação básica, para que se tenha uma educação de qualidade em relação às crianças. E nessa discussão que nós estamos fazendo com a professora Adriana Salvaterra, nós vamos abordar também a questão de como que a escola espera que a família possa agir para uma educação de qualidade. Ou seja, como que a educação, se tem o lado da família, que tem expectativas com a instituição de ensino, tem expectativa com a educação do filho, e às vezes considera que é o papel da escola certas ações, a escola também espera da família certas atitudes e certas ações. Retomamos a conversa com a professora Adriana. Professora Adriana, me desculpe novamente a ligação, mas agora acho que vamos ter qualidade na nossa conversa, até porque a senhora estava abordando uma coisa muito importante, que é essa relação que a senhora estava dando um exemplo, inclusive, queria até que a senhora retomasse esse exemplo, de uma mãe que não queria acompanhar a filha na hora que ela fazia as atividades da escola, é isso?
Isso.
O que a senhora retomou?
E melhor?
Agora bem, ótimo, perfeito. Aí eu queria que a senhora retomasse esse exemplo e falasse um pouquinho o que a escola espera dos pais. A gente falou um pouquinho do que os pais esperam da escola. O que a escola espera dos pais?
Então, o papel da escola é o conhecimento científico, não é? Então, o que uma escola espera dos pais? Né? A escola espera que os pais acompanhem o estudo dos filhos. Não é? Então, um pai e uma mãe que acompanhe periodicamente o estudo do filho, né? Que esse filho chegue na escola no horário correto, que ele não chegue atrasado, que ele cumpra os seus deveres de aluno, né? Que esse acompanhamento seja periódico, porque o restante é responsabilidade da escola, né? Se esse aluno se ele acompanha, se ele está com dificuldade, isso é responsabilidade da escola. A escola tem que informar a família, se ele tem problema de aprendizagem, se ele tem problema de comportamento, tudo isso que envolve a conduta do aluno dentro da escola, é papel do professor, da equipe pedagógica, informar a família. Né? Agora, uma coisa que é importante, Gilson, é assim, quando é que a família é chamada para o contexto escolar? Quando o aluno tem dificuldade de aprendizagem ou quando tem problema de comportamento.
Uhum.
Não é?
Tá, então a escola deveria ter mais ligação com a família do que simplesmente nesse momento.
Sim. Você tem filhos, Gilson?
Tenho, mas eu tô bem grandinho já.
Então, eu tenho filhos.
Uhum.
Né? E assim, eu nunca fui chamada na escola para ter uma relação íntima com a escola em termos de elogio, alguma coisa assim, porque meus filhos nunca tiveram problemas de aprendizagem de comportamento.
Uhum.
Né? Mas assim, nós raramente chamamos os pais na escola dos alunos que não têm problema de aprendizagem nem de comportamento. né? Então, quando nós chamamos os pais, é porque lá vem bomba, né?
Exatamente.
O pai fala, ih, tá recebendo um comunicado, quer dizer que você deu problema na escola. Né?
Então, deveria ser também o contrário, quer dizer, a gente deveria ser chamado para os bons momentos dos nossos filhos.
Exatamente. Se nós somos parceiros, né, nós temos que ser parceiros, essa parceria tem que ser sempre. Então, é uma parceria que deveria ocorrer em todos os momentos. Então, nós da escola reclamamos que não existe participação da família, né? Mas existe um pesquisador português chamado Virgínio Sá. Ele diz assim, que existe uma não participação da família, mas que nós precisamos analisar essa não participação até como uma não participação proposital. Porque quando que essa família vai para a escola? Então, qual é o pai que quer ir para a escola ouvir falar mal do filho?
Exato, nenhum, né? Nenhum.
Não é? Então, assim, a gente precisa analisar isso, né? Eu enquanto professora, eu enquanto gestora da escola, eu quero de fato a participação da família na escola? Se eu quero de que fato, não é? Como é que eu quero essa participação? E eu enquanto mãe, eu quero acompanhar a vida acadêmica do meu filho? E eu quero acompanhar ou quero fiscalizar? Né? Então, eu confio na escola na qual eu matriculei o meu filho? Se eu confio, eu não posso falar mal do professor na frente do meu filho, eu não posso falar mal da escola na frente do meu filho. Então, se eu confio, eu tenho que confiar. Posso não concordar com algumas coisas, mas se eu não concordo, eu tenho que discutir essas discordâncias com a diretora, com a professora, longe do meu filho, né? Então, colocar, afarar as arestas, conversar, discutir. Então, a aproximação ela tem que ser constante, porque é uma relação de confiança sempre, né? E eu costumo dizer assim, são duas instituições importantíssimas na formação do indivíduo. É a escola e a família, né? Instituições distintas que cumprem um papel importantíssimo na formação do mesmo indivíduo e precisam falar a mesma linguagem sempre, né?
Professora.
Agora, não podemos perder de vista. Educação é papel da família. Conhecimento científico, papel da escola.
Professora Adriana, muito obrigado por essa conversa aqui na CB.
Eu agradeço.
E só uma pergunta bem rapidinha, eu tenho poucos segundos para que a senhora responda isso, se a senhora me permitir.
Pois não.
Pais deveriam gostar de ir na escola e a escola deveria gostar que os pais frequentassem ela?
Sempre, sempre. Os pais deveriam ser sempre bem-vindos na escola. Sempre, sempre.
Professora, muito obrigado novamente.
Eu que agradeço.
Conversei com a educadora, a doutora em educação, Adriana Salvaterra, e ela falou sobre a relação família e escola. Segundo ela, a família às vezes quer que a escola cumpra funções que não são da escola. A escola tem o conteúdo científico a cumprir e os pais têm que educar os filhos. Só que ela coloca também que a escola precisa gostar que os pais frequentem o seu ambiente. E o que eu achei mais interessante nisso, até está aí exposto a você, meu caro ouvinte, para que a gente possa conversar. Os pais quase sempre, como disse a educadora, são chamados na escola para os momentos ruins dos filhos. Por que não chamá-los, os pais, para os momentos bons também?